Prezados senadores, senadoras, ouvintes da Rádio e Televisão Senado. A luta das mulheres tem pela igualdade dos direitos é uma das mais antigas no âmbito do movimento dos direitos humanos. Começou no início do século XX, as mulheres já com uma forte manifestação em busca do direito ao voto e à representação política. Mas foi a partir da segunda metade do século que a defesa dos direitos da mulher teve mais força. Nós tivemos a Constituição Cidadã em 88, consagrou o princípio da igualdade de gênero e serviu como pedra fundamental para as iniciativas que vieram a seguir. Merece destaque aí a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, de programas específicos de saúde, de prevenção e atendimento às vítimas de violência sexual e doméstica. Mas, sem dúvida, ao longo de todo esse período, as maiores conquistas foi a Lei Maria da Penha, a cota de 30% para candidatas, além de políticas sociais que veem a mulher como foco principal de sua ação, como Bolsa Família e a Rede Cegonha. E movimentos sociais, como a Marcha das Margaridas, que também fortaleceram o papel da mulher no campo. A gente avançou nas últimas décadas, mas essa é uma luta que é muito longa, é complexa, os resultados às vezes demoram para aparecer, e a realidade que bate hoje às nossas portas, segundo o censo de 2010, que saiu hoje, é o fato de 39% dos lares serem providos unicamente por mulheres, e 30% terem a mulher como coprovedora. A gente sabe que quando só a mulher ela é a provedora, o nível da família baixa, porque hoje a necessidade dos dois salários é extremamente alta. Ou seja, em 69% das famílias, a renda da mulher tem um papel fundamental no orçamento doméstico. Porém, ainda nos afrontam dados como os que mostram que os homens ganham, em média, 42% a mais que as mulheres. Isso mostra a complexidade da nossa luta. Ocorre que o avanço depende não só das mudanças legais e institucionais, mas também das transformações sociais e culturais. E hoje, devido ao grau de globalização que vivemos, essa transformação, ela não adianta ocorrer num país só. Essa força é única, né? Ela ocorre na esfera mundial. E eu participei recentemente, faz agora já quase 2 meses, de uma série de conferências na ONU, por ocasião da 66ª sessão da sua Assembleia Geral. E eu acompanhei com especial interesse as conferências da Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre o fortalecimento do papel da mulher e sobre políticas contra violência e discriminação por gênero. Passaram-se 15 anos desde a última Conferência Mundial sobre a Mulher na ONU, que ocorreu em Pequim, em 95, quando eu estive lá com a delegação do Congresso, da ligação feminina do Congresso, e deu muita força para nós aqui depois podermos aprovar a cota. Mas pelos relatos que eu presenciei agora brevemente na ONU esse ano, avanços aconteceram num ritmo aquém do desejado. É um processo justo, eficaz, lento, demorado, né? Mas eu fiquei impressionada com algumas nações inseridas em realidades culturais e históricas muito diferentes entre si avançaram no tema. Países, inclusive, que até por questões religiosas teriam resistência em conferir um status de igualdade às mulheres na sociedade, fizeram também avanços. O relatório da ONU de Progresso das Mulheres e o relatório do Banco Mundial sobre Igualdade de Gêneros mostram que 139 nações no mundo têm leis que garantem a igualdade de gênero, sendo 117 com leis específicas proibindo discriminação salarial. E não estamos falando apenas do mundo ocidental, do mundo cristão. A Tailândia, por exemplo, acaba de eleger a primeira mulher chefe de governo, além de ter 25% do Congresso composto por mulheres. Aprovou leis que protegem as mulheres contra a violência doméstica e tráfico humano. A Indonésia seguiu o mesmo caminho, mas focada no mercado de trabalho. Tem uma mulher presidenta, 18% no seu Congresso são mulheres. Países africanos, geralmente com fragilidade política grande, também tiveram evolução. Nações que integram a União Africana anunciaram um grande plano conjunto de fortalecimento do papel da mulher, denominado Década da Mulher, para o período de 2010 a 2020. Este plano tem grande foco na área rural, onde as mulheres são vistas como agentes essenciais à redução da pobreza, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. O combate à mutilação genital também se tornou uma ação coordenada de todos os países por meio de sua criminalização das legislações nacionais. A África do Sul, a Nigéria, a Namíbia contam com o Ministério das Mulheres e leis que estabelecem cotas de participação política e garantem igualdade de participação. A Índia, nação emergente, mas ainda com forte estratificação social, conta com legislação de participação política feminina que reflete um grande número de mulheres nos corpos legislativos executivo do país. Em 2005 foi editada a Lei de Proteção contra a Violência Doméstica e no plano da educação é grande o foco nas meninas entre 6 e 14 anos. Um aspecto interessante destacado nas conferências é que a discriminação contra a mulher não tem fronteiras nacionais nem sociais e por isso as ações precisam mesmo ser muito amplas e ambiciosas. Países ricos também têm graves problemas de efetiva aplicação das leis que protegem as mulheres. Os Estados Unidos, a gente fica até impressionado, né? Mas também, os Estados Unidos não é sequer signatário da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU, senadora Marinor, e que hoje conta com a adesão de 96% de seus membros. Também a Holanda está atrás de países como Sri Lanka no ranking de participação feminina, com apenas 3 mulheres no governo, senadora Ana Amélia, e com 8,1% dos cargos corporativos. Por isso, não podemos descansar. Apesar da evolução observada, muito ainda precisa ser feito. As mulheres hoje são responsáveis diretas por 66% do trabalho no mundo, 55% na produção dos alimentos, mas apenas recebem 10% de renda e possuem 1% da riqueza mundial. E os estudos hoje são categóricos em afirmar que todos ganhariam com o tratamento igualitário às mulheres. Estimativas afirmam que com tratamento igual no mercado de trabalho, o PIB norte-americano cresceria 9%, o europeu 13% e o japonês 16%. Ou seja, além de ser um direito humano básico, o fim da discriminação fomentaria o desenvolvimento mundial. Recente levantamento do Fórum Econômico Mundial mostrou que o Brasil piorou no ranking de desigualdade de sexos, mas muito em função de uma melhora de outros países. Quer dizer, nós fomos para baixo, mas porque outros foram mais rápidos que nós. Daí a importância de termos uma presidenta que é tão atenta à questão da mulher, que se preocupou tanto em ter um ministério com mulheres, que se preocupou tanto em indicar mulheres, como agora indicou uma mulher novamente para o Supremo Tribunal Federal, e tanto tem essa preocupação em todos os níveis, até dentro do avião presidencial. Então, realmente, essa preocupação, ela é justa e correta, porque nós sabemos se deixarmos à deriva e não pensarmos focados nessa questão, com as ações afirmativas necessárias também, a questão da mulher melhora, porque não tem volta a isso, mas melhora a passo de tartaruga, que não é o que nós desejamos, nem nós mulheres merecemos. Acredito que a agenda de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher, isso se tornou um consenso mundial e as perspectivas futuras são boas. Nós temos aqui duas chagas, que abre-se o jornal e todo dia ou tem de um tipo ou tem de outro, que é uma mulher ser morta, assassinada ou espancada, ou um homossexual ser morto, assassinado ou espancado. O Brasil, nessas duas questões, está muito aquém de vários países e com uma legislação que é uma legislação, no caso da mulher, bastante avançada, no caso dos homossexuais ainda nem tanto, e daí a importância também de projetos como o combate a violência em relação aos homossexuais, a criminalização da homofobia, ser um projeto bastante importante aqui no Congresso Nacional. Mas o Brasil ainda tem muito para fazer e a ONU pode ajudar cada vez mais. Muito obrigada, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer.